Você acredita em possessão demoníaca? Você acha possível uma casa ser assombrada por um fantasma? Hoje eu vou conversar com um casal que não só acredita em tudo isso, como também vivencia essa experiência. Eu sou Danita Aranha, e nesse episódio da Hora do Horror Huro, eu vou conversar com João e Rosa, o casal Warren brasileiro. Rosa e João, casal Caça Fantasmas Brasil, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, Dani. Obrigado pelo convite.
Bem-vindos à Hora do Horror Huro. Eu já quero perguntar, já quero começar falando o seguinte. Rosa é vidente, tem uma vidência muito forte, até onde eu sei. E eu queria saber quando que começou, Rosa? Quando que você percebeu que você não era uma pessoa como as outras?
Com 6 anos de idade, com 6 anos eu comecei a usar a vidência. Passei fases brincando, fazendo aposta. Nas escolas eu dava matéria. Depois, com uma certa idade, comecei a estudar, frequentar religiões. Entrei de cabeça e fui percebendo que a minha capacidade, ela não era controlada, ela não precisava ser ensinada, ela precisava ser só aceita, principalmente por mim. Foi aí que eu me recolhi e comecei a fazer o processo. Eu uso a vidência porque a minha genética de vidência é uma genética mais forte, a vidência, a telepatia e a sensibilidade. Mas nós temos a razão, a emoção e a sensibilidade. Nós herdamos e flui de acordo com a aceitação da família, com a aceitação da sociedade, da religião, e não vai ser uns iguais aos outros.
Sim.
Um vai ser intuitivo, outro vai ter sonhos premonitórios, o outro audição, o outro sensitivo, o outro intuitivo. Então, cada um tem o seu processo.
Entendi. Você falou também que frequentou várias religiões. Era uma busca sua para tentar entender o que acontecia com você? E hoje você se considera... Tem alguma religião que você se encaixa ou não?
Não, nenhuma. Aceito, respeito todas. Todas elas têm algo de bom para acrescentar. Mas aí entra o racional, as regras que bitolam a própria vivência do grupo.
E quando é que vocês começaram a trabalhar juntos, caçando fantasmas pelo Brasil?
Então, a gente já estamos juntos há 30 e poucos anos, casados há 26. O nosso canal tem 13 anos, no canal no YouTube. A Rosa sempre fez isso, sempre procuraram ela a vida toda para resolver casos, para, né, buscar o entendimento do que estava acontecendo. E quando eu entrei, eu meio que dei uma organizada nisso, eu como produtor, né? E aí a gente acabou no canal do YouTube criando essas investigações para mostrar o que a gente fazia.
Gente, é o seguinte, das pessoas que entram em contato com vocês, qual é a maior ocorrência que tem? É gente que acha que está possuído? É gente que acha que está com a casa assombrada? Qual que é o maior volume de chamados que vocês recebem?
Então, quase 80% ou até um pouco mais, né, são de famílias realmente pedindo ajuda, não sabendo o que fazer, né, com dúvidas. A maioria é dúvidas do que está acontecendo. Né? Os fenômenos, a situação, né? São situações únicas. Então, tem gente que está vendo vulto, tem gente que não consegue dormir, os vultos puxam o pé. Quer dizer,
que
são
isso?
essas situações que a gente vê nos filmes, elas são reais. Isso acontece mesmo, sabe? As portas batendo, os armários, barulhos de tiro, correntes no andar de cima, sendo que não tem andar de cima. São situações e até coisas psicológicas, Dani, sabe? Assim,
então era isso que eu ia perguntar, porque existe um volume também desses casos que, na verdade, são distúrbios mentais. Às vezes é uma depressão muito forte, que leva, né, às vezes é uma psicose, às vezes é uma esquizofrenia. Como é que vocês conseguem fazer essa avaliação do que é psicológico e do que pode ser sobrenatural?
Aí entra a vidente, a telepata, a sensitiva. A telepata vai acompanhar o pensamento para ver se é coordenado, se tem a fantasia, se tem alguma doença. A sensitiva vai sentir, e a vidente fecha, se caso seja verdade. A gente manda muita gente para médico, muitas pessoas.
Era isso que eu ia perguntar, assim, se a maioria dos casos que vocês recebem chamada desses casos, né? Se a maioria tem alguma coisa sobrenatural ou não, ou a maioria é psicológico, mas tem ali uns 2% que...
Não, tem muitos casos que é algo psicológico. Mas é justamente por esse diagnóstico preciso que a Rosa dá com a vidência e a telepatia que a gente é procurado. Eles querem saber a verdade, Dani. O que está acontecendo mesmo? Ou é loucura da minha cabeça?
Fantasia.
Ou é fantasia, ou é trauma, ou é ilusão, né?
Ilusão,
porque às vezes as pessoas procuram outros lugares e o pessoal de religião, eles enquadram tudo que eles recebem dentro do que eles conhecem, do que eles... Para eles tudo é problema de outras vidas, tudo é problema, sabe? E são situações que às vezes complicam mais. Em vez de ajudar a pessoa, essas leituras religiosas e místicas às vezes atrapalham profundamente.
Mas, por exemplo, Rosa, vamos fazer aqui uma simulação. Você foi chamada para ver uma família que está numa casa desesperada, não sabe o que está acontecendo. Você chega lá, você usa toda a sua sensibilidade, sua telepatia, a vidência e descobre que ali realmente tem alguma coisa sobrenatural, seja... uma entidade ou, enfim, alguém que morreu e não quis ir embora, sei lá como é que vocês chamam isso. Como é que é o processo de limpeza desse local ou da pessoa? Como é que você faz a transformação desse caso? Como é que você traz o conforto para essa família?
Como todos sabem, eu tenho uma protetora que se chama a energia da morte. É o momento que cada um tem da morte. Então, eu chamo a minha amiga... Ela abre o canal, porque aquele espírito não quer nada, está impregnado, está revoltado, não quer aceitação de uma conversa, de uma vibração, não quer nada. Aí eu abro o canal para a morte e ela suga para o lugar que ela acha adequado.
Então, na verdade, você tenta no diálogo, vamos assim dizer, de uma forma bem coloquial, caso não consiga, caso não seja possível por conta dele, né? Enfim, porque ele está relutante, e aí você, então, aciona a sua energia, a sua mentora, que é a morte que providencia, então, o encaminhamento dessa criatura, desse ser, enfim.
Por isso que é importante não ter religião, porque a Rosa chega no local sem nenhuma regra. Não,
sim.
A Rosa se transforma no que a situação precisa. O que, que essa pessoa precisa? Bom, escuta primeiro, deixa ela falar, deixa ela botar para fora, deixa ela fazer uma catarse.
Né? É muito comum.
Então, é muito comum isso, as pessoas quererem desabafar. E aí a Rosa, com a vidência, com a telepatia, ela vai vendo a melhor forma de abordar a pessoa, né? E de chegar no espírito ou no, o que está ali em volta.
Entendi. Ô, Rosa, você está no hall da fama dos paranormais. Junto com Lorraine Warren, né? Como é que foi isso para você? Como é que você foi parar nesse hall da fama?
As nossas investigações, justamente por essa condição da gente chegar nos lugares e abordar de uma forma completamente diferente, por exemplo, do exorcismo, quer dizer, uma forma única de trabalho e de depois os lugares modificarem de verdade. Acabou tendo uma repercussão muito grande, porque tiveram casos importantes aqui, né, de Poltergeist, casos muito fortes do Brasil. E esses casos e a nossa solução tiveram uma repercussão em muitos países. Né?
México, Suíça.
México, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Austrália. E ficamos conhecendo muitos investigadores lá nos Estados Unidos. E eles nos indicaram para essa, né, para essa lista que estava sendo montada, né, para ser o Wall da Fama. Então, já são 118 de todas as épocas. Né?
Tá.
E nós entramos nessa lista, tem o perfil nosso lá, com o nosso trabalho, entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo, justamente pelo nosso trabalho aqui no Brasil.
Entendi. E é por isso que vocês são conhecidos como o casal Warren brasileiro. Lá nos Estados Unidos tem o Ed e a Lorraine, tinham, né, eles são falecidos, e agora aqui... João e Rosa. E falando em casal Warren, a gente tem Invocação do Mal 3. Eu quero fazer um paralelo com vocês, João e Rosa. Por exemplo, Invocação do Mal 1, a gente tem uma família que se muda para uma casa e tem uma... Essa casa tem uma história, enfim, tem uma bruxa ali, né? Uma entidade que acaba, inclusive, possuindo, né, um integrante dessa família e causando um certo transtorno. Eu queria saber se vocês já pegaram algum caso parecido com esse.
Então, tem um caso que a gente até não colocou no ar. Nós somos chamados, os chamados são os mais diversos. Esse foi um terapeuta, né? Lá de Niterói, que estava tratando uma jovem senhora e pediu socorro, porque não estava conseguindo, a coisa saiu do controle, ele não sabia como agir. Essa mulher estava possuída. A gente via por baixo da pele dela o ser se movimentar.
Que isso, gente?
Tem um detalhe. Ela, antes de nos chamar, ela foi a psiquiatra, fez exame de vermes, fez exame de sangue, fez tudo que era exame para ver se não era alguma doença.
E deu tudo normal.
Tudo normal.
Não tinha uma explicação. E aí, quando ela entrava em terapia, ou ela ficava desesperada. Nós fomos para lá, né, chegamos lá, o terapeuta não foi, ele não conseguiu ir. Ficamos só nós, eu e a Rosa, entramos na casa, começamos a conversar. E a Rosa, claro, pela experiência dela, ela faz a conexão, porque se tem alguma coisa, a Rosa vê. E a Rosa foi conversando, foi fazendo, né, o ser se mostrar, e eu gravando, eu estava assim, nossa, eu como diretor, disse, nossa, que coisa impressionante isso. Até que chegou um momento, a Rosa disse, para, João, traz todas as câmeras aqui na frente dela, apaga todas as cenas, se nós colocar no ar isso, essa moça vai ser conhecida pro resto da vida, como a possuída de Niterói. E vamos estragar a vida dessa mulher. Pra quê? Pra nós ter um episódio? Quer dizer, pra mostrar um caso? Qual é a nossa responsabilidade? É ajudar a pessoa, né? É tirar dali aquele ser. Eu apaguei tudo, desliguei as câmeras, e depois, com as câmeras desligadas, a Rosa fez o trabalho dela de encaminhar, de ajudar a pessoa.
E como é que foi isso, Rosa? Como é que foi? Porque você via o ser andando na pele da pessoa, né? A pele dela se movimentava e você via ali. O que era aquilo?
Elas entram no corpo e tu vê o movimento. Elas caminham no corpo. Elas se mostram, tá. João viu. Não era só a vidente. Porque esses fenômenos assim, eles são visíveis. Por isso que a gente sabe o certo do errado.
O que que aconteceu nesse caso? Aí a Rosa perguntou assim, começou a usar a vidência, né, para ver aonde houve a conexão. Porque você tem que, nesses processos, entender o que aconteceu, como que fez a conexão e como desconectar. Então a Rosa foi falando, não, você algum tempo atrás teve uma desilusão amorosa, né?
Fez um trabalho.
E aí ela pegou e disse sim, o rapaz, eu gostava e tal, não sei o quê. Ficou muito traumatizada com essa perda, né? E foi no cemitério, foi fazer um trabalho, e nesse momento teve uma conexão, né, onde entrou esse ser nela.
E como é que foi tirar isso, Rosa? Foi do papo mesmo ou você teve que chamar a energia da morte?
Ah, foi forte, tivemos que ser mais, tipo, olha, tu sai ou a morte vai vir, ou eu vou te levar para o mesmo lugar da onde tu veio. E automaticamente voltou para o cemitério sem forçar. Esse sabia que ia de qualquer jeito, foi numa prática.
Bom, já no segundo Invocação do Mal, a gente tem uma família também, né? A mãe e os filhos dentro de uma casa, onde um senhor, enfim, faleceu e não queria sair de jeito nenhum, mas a gente teve também a presença de um demônio. A gente teve Valak nesse segundo Invocação do Mal. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, se vocês acreditam em demônios, ou se, na verdade, demônio não existe, é só uma nomenclatura que a Igreja Católica colocou em certos espíritos. Como é que vocês veem isso?
O demônio é um conjunto... Não da Igreja Católica para cá, não da época do catolicismo, é o conjunto de maldades feito pela humanidade. Porque antes os católicos tinham outras religiões, tinham outros rituais. Então, esse conjunto de maldade, através da humanidade, foi se formatando, que na atual literatura, porque 2-3 mil anos para nós que entendemos a história, muito pouco. Então, houve essa literatura, essa cultura de traduzir algo que eles não entendiam. Então, o demônio existe a cada vez mais a junção desses demônios. Por quê? Cada um pedófilo, o que faz mal, o que faz certas coisas, é um demônio. E quando morre, se junta nesta energia e fortalece a si e as que têm a índole má para que pratiquem. Então, o demônio é uma energia que foi criada na humanidade por atitudes, por posturas, por índoles, por guerras, por maldades, por tudo que a história nos mostra.
Na verdade, é essa maldade humana, né? Você até citou o exemplo de pedófilos, enfim, pedófilos, assassinos, que morrem e essa energia ela vai se juntando e ela forma esse combo de maldade, vamos assim dizer, que acaba até influenciando outras pessoas com energias próximas. E aí a gente entra, porque eu lembrei do Invocação do Mal 3, porque fala de um jovem que aos 19 anos de idade mata uma pessoa e diz que não foi ele, ele diz que ele estava possuído, ele diz que teve a influência ali de uma entidade, um demônio, enfim, e que não foi ele que cometeu aquele ato, sendo que tempos antes ele participou, ele presenciou um exorcismo e ele disse para a entidade desse exorcismo para ela entrar nele, que é para não fazer mais a pessoa sofrer, como se ele estivesse desafiando a entidade. E depois de um tempo, ele começou a ficar estranho e tal, ele então cometeu esse assassinato que ele diz que não foi ele que fez. Você acha possível, Rosa, um demônio ou algum outro nome que possa ser dado, influenciar um ser humano a ponto de matar uma outra pessoa?
Começando que sim, tem a influência. Mas nesses casos que fazem ao extremo, que a índole da pessoa não era, tinha uma abertura negativa e houve um afrontamento, porque às vezes as pessoas afrontam, têm o resultado, mas não chega ao extremo. É que a índole da pessoa não era positiva e no afrontamento permitiu a interferência.
Então, na verdade, não basta só a influência negativa. A pessoa tem que ter uma índole duvidosa para realmente atrair isso para ela.
Exatamente. A índole da pessoa acaba trazendo essa conexão, né, que pode ser um espírito do local, pode ser as emoções impregnadas, pode ser uma coisa do passado e pode ser também um parente que já tinha índole má e fica dizendo essas vozes mesmo, fica dizendo, ele fica influenciando, mata, faz, é exatamente assim que acontece.
Bom, vocês falaram aqui do caso dessa senhora que vocês viram, né, a entidade pela pele. Tem algum outro caso que entraria no top 5 aí de casos assustadores que vocês já presenciaram, que vocês podem contar aqui pra gente?
Eu tive um, mas o João não estava. Nessa época, o psiquiatra pediu minha ajuda, nós fomos na casa de uma senhora, e ela disse, contou tudo de nós, aí o psiquiatra disse, Rosa, eu não sei o que vou fazer, vamos lá. Como eu era só, me levou no quarto, botou um camisão, arrumou a cama e se deitou. Se deitou, ela disse, vocês querem ver uma coisa? E nós ficamos ali, de repente, o lençol e a roupa dela...
Ela foi deitada numa cama, com o lençol em cima.
O lençol que começou isso, a se movimentar, nós levantávamos o lençol, não via nada. E aquilo veio vindo, foi se movimentando na roupa, no camisão, no lençol, e inchou toda ela aqui.
Hã? Inchou a pele aqui, inchou?
Toda. Aí o Ernesto perguntou para mim se... Eu disse, não, isso não é problemas psíquicos, não é fantasia. Aí eu passei a informação para o Ernesto e ele, como era cliente dele, ele terminou o processo.
Então, um outro caso foi que está no canal do YouTube como A Noiva do Diabo. Nós fomos chamados por essa moça e ela, o caso que ela contou era isso. Os pais dela, nos anos 70, era muito comum fazer o jogo do copo. Era uma brincadeira, era Sim. uma diversão que faziam. Só que ela pequenininha, já com 3 anos, embaixo da mesa, onde o pessoal jogando, fazendo o jogo do copo. Num desses momentos, entrou uma energia, entrou o que eles chamam de demônio no jogo, os pais não perceberam e começou a conviver com a menina, passou a ser o amigo oculto dela. Em vez de ser o anjo da guarda, que é o normal, Sim. a maioria das crianças, ela passou a conviver com esse ser. E ele foi dando sempre, ó, eu cuido de ti. Conversava como nós estamos conversando. Ela via ele, né? Só se mostrava para ele.
Um homem bonito.
A descrição é incrível. E ele deu pra ela tudo o que ela queria.
Até ser atriz de televisão.
Só que ela viu que aquilo ali tava... ela não conseguia mais, ela não tinha... Ele possuía os homens pra transar com ela. Não,
é louco.
É uma história muito forte. Aí a Rosa foi indo, foi conversando, foi fazendo ele se mostrar, né? Porque ele comandava a situação, onde ele ia eram fenômenos, ela foi muito estudada, vinham ufólogos, vieram gente de, assim,
religião,
um monte de gente veio estudar ela. Só que ela viu que ela chegou um momento que ela não quis mais, ela entrou para uma igreja e disse, eu não quero mais isso. E ele disse, eu vou matar todas as pessoas que tu ama. Matou o marido, quer dizer, muitas pessoas.
Os namorados que ela teve.
E ela evitava isso para justamente não matar as pessoas que ela ia gostar. A filha dela já com quase 18 anos, sendo possuída por ele também. E aí a Rosa foi indo, conversando, foi chamando ele até que ele veio.
Desmascarando, né?
Veio nela conversando, macio, né? E a Rosa dizia assim, tá... cadê os fenômenos, né? Porque sempre, quando ele vinha, acontecia um monte de fenômenos. As pessoas ficavam desesperadas e os fenômenos causavam o medo.
Né? Sim.
E ele dizia, ah, vocês querem shows? Não, não quero show. E a Rosa foi conversando, até que ele se mostrou. Quando ele se mostrou, a Rosa fez a conexão energética e mostrou que, na verdade, não era ele que fazia os fenômenos. Era ela que era a paranormal muito forte e ele usava, né, a capacidade dela para manipular tudo. Para fazer os fenômenos, né? Ele via que as pessoas iam morrer, foram assassinados, mas só que tinham problemas com drogas, não era uma situação paranormal.
Tá.
Ele via que as pessoas iam morrer e dizia que era ele. E assim a Rosa foi desmontando, até que pegou ele, né? Chamou a energia da morte, descreveu ele, quem era ele, desde a época que ele veio para o planeta, aí entra todo um processo que
sim,
vídeo está bem colocado, mas pegou ele e tirou. Mulher tá super bem, pararam os fenômenos, tá tendo uma vida normal. E depois do vídeo, ainda, a gente ficou mais quase 2 horas organizando a cabeça da filha, que
nossa,
tava assim...
Voando na batatinha
voando
também.
Voando na batatinha, se achando, a paranormal estelar, né? Uma coisa bem complicada.
Não, e vocês tocaram num assunto que é interessante, antes da gente encerrar. Vocês falaram do jogo do copo, e às vezes as pessoas acham que com esses tipos de jogos, jogo do copo, Ouija, essas coisas, você vai entrar em contato com um parente que já morreu, alguma coisa do tipo. Mas não é isso que acontece, né? Geralmente quem vem não é um ser de luz. A gente até lembra, eu tô lembrando agora aqui, do filme da Annabelle, que acho que foi no Annabelle 2, que mostra, né, uma família desesperada querendo ter a filha de volta, e aí acaba fazendo um ritual que, ao invés de trazer a filha de volta, acaba trazendo uma entidade. Geralmente é isso, Rosa. Os seres que entram em contato através desses jogos nunca são seres de luz, ou existe uma probabilidade de você se conectar com alguma energia boa nesses jogos?
Olha, de luz é muito raro. Porque os parentes, quando querem a comunicação, eles procuram alguém próximo. Ou então, quando algum ser quer uma comunicação de luz, que quer dar algum recado, vai ajudar, eles acham os radares, que são os paranormais.
É perigosíssimo, perigosíssimo fazer o jogo do Ouija, o jogo do copo, o jogo do compasso. É muito perigoso se não tem um paranormal que sabe... que consegue acompanhar o que está acontecendo de verdade. O Exorcista, que foi baseado num fato real, o filme, começou com o tabuleiro Ouija. Evitem, não. A curiosidade não vale a pena. E isso já destruiu famílias, criou maldições.
Entendi. Bom, para saber desses casos e saber de tudo isso, é só acessar o canal de vocês, que está no YouTube como Caça Fantasma Brasil, é isso?
Exatamente.
Bem, agora, para a gente encerrar, Rosa, eu vou abusar um pouquinho da sua vidência. Se eu te passar o nome de uma pessoa, você consegue me dar um conselho para essa pessoa? Um conselho vindo, sei lá, de alguém?
Deixa eu só te contar. Se essa pessoa for ligada... e precisar, de fato, do conselho, não tem problema.
Ah, é? Então, vamos lá. Vou dar um nome aqui, então, para Rosa. Vamos ver se Rosa, se tem algum recado para essa pessoa. O nome dessa pessoa é Érico Borgo. Tem algum recado para Érico Borgo?
Não, começando, o Érico tem que acalmar um pouquinho. Ele está muito, muito numa vibração acelerada. O recado dele não acelera que pode te atrapalhar, que já está se atrapalhando. E é coisas práticas, não é na espiritualidade. Ele é uma boa pessoa, mas de uns tempos para cá ele está querendo dar um passo maior do que necessário. E quem está falando disso é uma pessoa que já faleceu, morta, né? Porque os recados também Sim. são sustentados pelos mortos ligados a ele. Aquela senhora que fazia...
Olha só, Érico, fica aí então. Mesmo fica esse agora, recado para você, fica essa dica aí. Rosa e João, foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Hora do Horror Ruro. E se você quer entrar em contato com a Rosa e com o João, Caça Fantasma Brasil é o canal onde você acha eles no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube, que é onde estão todos os vídeos. Um beijo para vocês, obrigada. Tem algum recado final que vocês queiram dar?
Sim, Dani, um beijo para você, parabéns por essa iniciativa aí, esse novo canal, essa nova rede, sabe? Você é uma pessoa muito, muito, muito especial, né? Que lida com esse mundo sobrenatural, do terror, com essas coisas, com muita inteligência, classe e carinho. Um grande abraço.
Dani, muito obrigada. Um recado, continue. Vocês estão no caminho certo.
Ai, Rosa, obrigada. Obrigada mesmo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus.
Beijo.
Se cuidem.
Beijo. Beijo.
Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. E você próxima. Que acompanhou Hora do Horror Ruro com o João e com a Rosa, fica aqui também o meu beijo. Cuidado. Vamos se benzer, vamos se tratar, tá, gente? E vamos procurar também uma terapia, porque terapia nunca é demais, tá bom? Um beijo e até a próxima.